Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a fala, não é, dos nossos convidados. Eu acho que vocês situaram o debate no marco teórico extremamente importante, que mostram justamente os compromissos que devemos ter e as responsabilidades, daí advindas, não é, para que a gente consiga estabelecer um processo de mudança profunda da universidade e todos os limites que a gente vai encontrar pela frente. Em primeiro lugar, dizer que a ideia desse processo constituinte não é nova, né? Essa é uma reivindicação muito antiga de toda a comunidade acadêmica. Não sei se todos aqui sabem, eu acho que o Helder também retomou um pouquinho o debate da importância, não é, do tempo e do resgate das lutas históricas, né? A nossa universidade foi fundada em 1969 e nosso estatuto foi publicado no Diário Oficial da União em 1977, né? Portanto, em plena ditadura militar. E o nosso projeto pedagógico, ele foi revisto na gestão do professor doutor Amílcar Gigante e foi aprovado em 1993. Então, né, portanto, antes ainda da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E há 2 anos atrás, na campanha eleitoral, né, nós, né, quando disputávamos aqui a reitoria, nos colocamos como uma tarefa programática fazer um processo constituinte para rediscutir a universidade, repensá-la em função dos desafios contemporâneos e estabelecer, portanto, um processo onde a universidade assuma o compromisso social e faça, né, em torno da pesquisa, do ensino, da extensão, aquilo que o mercado não vai fazer e que outras universidades não farão pela imposição já aqui relatada pelos nossos panelistas. Quer dizer, o compromisso social advém, inclusive, da possibilidade de tu abrir a universidade para fazer aquilo que as outras não podem fazer, não é? Condizente com o que nos propusemos durante a campanha, no ano passado iniciamos este processo, apresentamos uma proposta ao Conselho Universitário, trouxemos aqui o professor Antônio Nova, ex-reitor da Universidade de Lisboa, para deflagrar o processo constituinte, e hoje estamos retomando esses debates, não é? E que, felizmente, a gente vê esse movimento crescendo dentro da universidade, não é? Eu acho que o próprio fórum, aqui já relatado, e a proposta que foi atirada, não é, em defesa de uma estatuinte universitária democrática e soberana, ele é muito importante. Eu acho que ele vem a somar, não é, neste momento e a criar, não é, este caldo que é fundamental para nós mudarmos a universidade, não é? E acho que todas as propostas aqui apresentadas, elas são completamente compatíveis com o que nós pensamos, né, em termos de autonomia da comunidade, quer dizer, predomínio e soberania da comunidade nas questões, processo de discussão onde seja realmente participativo, né, e as demais questões. E sobre isso ainda eu quero dizer o que significa hoje para nós podermos fazer esse processo constituinte. Hoje a conjuntura me parece extremamente favorável que a gente consiga disputar esse projeto de universidade na nossa comunidade. Vocês devem estar acompanhando, existem já propostas em torno da metodologia, estão colocadas na página da universidade, e estamos caminhando, inclusive, na possibilidade de um plebiscito universal ao final do processo constituinte, que vai ser, pelo que está se constituindo, um processo onde uma comissão paritária eleita na comunidade vai redigir os grandes documentos desta universidade. Então, nós queremos aproveitar este caldo, não é, e que a gente consiga somar para que, efetivamente, a gente consiga usar esse momento como momento de transformação da universidade e não perdamos o trem da história. Porque em outros 2 momentos, nos últimos 20 anos, se tentou fazer um processo constituinte e a universidade não conseguiu. Por quê? Porque as resistências serão muitas. Os desafios são enormes, mas as resistências serão muitas, e o que foi falado aqui espelha o resultado, espelha a nossa realidade da universidade. A tendência é não mudar a universidade e adaptá-la às orientações que o Banco Mundial tem expressado. Para nós conseguirmos romper isso, teremos muitas dificuldades e teremos, sim, somar esforços para que a gente consiga construir essa nova universidade. E para isso, sim, quer dizer, temos que ouvir a sociedade e criar elementos externos para que a universidade mude internamente. Internamente, a universidade vai ter muita dificuldade de se modificar. Precisamos, sim, desse impulso externo, né? Eu queria até fazer uma analogia ao capitalismo tardio aqui falado, né, que no Brasil ele vive um processo de escolarização tardio. Nós vamos observar os primeiros movimentos em torno de um sistema nacional de educação foram originados na década de 30, né, pelos pioneiros da educação. E a primeira lei de diretrizes e bases da educação é de 1961. Né, isto é, 31 anos depois do início de um processo de amadurecimento para a criação de uma estrutura educacional num país que era completamente desprovido de qualquer estrutura educacional. E 31 anos depois, com uma LDB, né, que também não foi completa, e demoramos mais 35 anos para, em 1996, aprovar efetivamente uma LDB com base em estruturas democráticas que a Constituição de 88 nos permitiu. Né? E sabe quando foi feito um primeiro Plano Nacional de Educação que estabeleceu o método da educação, inclusive a erradicação do analfabetismo no nosso país? É do século XXI. Nosso PDE é de 2001. Né? E já se passaram agora 13 anos para nós conseguirmos aprovar o segundo PDE, e aquelas metas do primeiro PDE não foram atingidas. Então, isso mostra a resistência, as dificuldades de se modificar a educação no nosso país, né? E, ao mesmo tempo, as possibilidades que temos aqui na UFPEL em, sim, sonhar sermos uma universidade diferente e sonhar irmos, né, contra a correnteza nesse processo. Por fim, as questões da Bruna, não é? As questões vinculadas à moradia estudantil, não é? À assistência estudantil, são completamente estratégicas, não é? Para a universidade brasileira, em especial para a estrutura hoje que as universidades têm em receber estudantes de diferentes partes do nosso país. Talvez nem todos aqui saibam, nós passamos, o Luan já um pouco deu esses indicadores, né? Nós crescemos 120% no número de estudantes nos últimos 6 anos. Temos hoje 17 mil estudantes na nossa universidade, e em sua grande maioria já não são mais aqui da cidade. Quer dizer, então, o volume de recursos para que esses estudantes permaneçam na universidade são efetivamente muito grandes. E a resposta para esse desafio é termos moradia própria. Sem termos uma casa de estudante, que não precisa estar contando, né, com bolsa moradia, nós não vamos resolver essa questão. Então, foi prioridade da nossa gestão, estamos construindo, conseguimos autorização do Ministério da Educação, para construirmos um condomínio estudantil, né, com praticamente 1.300, quase 1.400 lugares. Vamos passar dos nossos quase 100 estudantes que hoje têm abrigo, mais 120 das duas turmas do Pronera, né? Temos duas turmas com 120 estudantes que moram hoje na UFPEL, que vêm de São Paulo, que vêm de Goiás, que vêm do Espírito Santo, que estão fazendo esse curso, mais os quase 100. Temos hoje em torno de 220 estudantes morando na UFPEL e pretendemos passar para mais de 1.300 estudantes moradores para solucionar essas questões. Enquanto isso, estaremos dando, sim, alimentação e transporte para todos os estudantes que esteja dentro da faixa, né, até 1,5 salários mínimos per capita, não é? E fizemos uma outra ousadia que estava lá no nosso programa, que era possibilitar refeições a R$ 2,00 por estudante. Né? Isso, o volume de recursos que a gente está investindo, não é? Na alimentação é extremamente grande. Obviamente, estamos tirando de outros investimentos, laboratório, salas de aula, mas entendemos que isso é um instrumento importante para que os estudantes permaneçam. Não é? E estamos, sim, em negociação, discutindo com os estudantes que estão reivindicando, com toda a razão, não é, mais investimentos na área da assistência estudantil. E nós estamos cobrando, sim, do Ministério da Educação, via ANDIFES, para que o volume dos recursos nesta área eles cresçam, para que os estudantes não apenas ingressem, né, mas que tenham realmente condições de permanecer com dignidade na nossa universidade. De novo, agradecer muito, acho que vocês colocam esse debate num marco teórico que vai nos ajudar muito, não é, e nos permitem voltar a sonhar. Obrigado.
Então, Serginho.
Bom, boa noite a todos. Eu acho que está todo mundo cansado. Estamos bastante tempo debatendo esse assunto importante, né? Mas eu, pela importância do assunto que a gente está tratando aqui, eu resolvi falar, como quase todo mundo do plenário me conhece, né? Então não vai se preocupar se eu nos atrasar mais uns 5 minutos aqui. Bom, eu gostei muito da explanação dos nossos debatedores. Achei que foi bem interessante, assim. Entre vários assuntos que eles tocaram, falaram um pouco alguém defendeu a educação nacionalizada, né, que faz com que estados, municípios pobres, assim, uma ideia que eu gosto bastante. Falar também da importância dos movimentos sociais, né, dentro do contexto tanto da universidade quanto fora da universidade. Como, por exemplo, ano passado a gente teve o maior levante social no país, né, e embora tinha multidões nas ruas, eu penso, né, assim como foi falado, que aquele movimento não ia ter acontecido se não fosse sindicatos, movimentos políticos, sociais, que começaram essa jornada, né? Então, também falaram também um pouco da atuação social, assim, da universidade, né? Do filósofo, do historiador e tal, somente nas humanas, né? Aquela coisa de estudar e dar um retorno a isso, né? Da atuação política, assim, são coisas bem interessantes que eu gostei. Eu não me apresentei, né? Eu sou o Sérgio. Um pouco, talvez eu não tenha um pouco, tinha falta, assim, eu achei que toda a explanação foi baseada um pouco mais na questão docente, né? Não sei como é que fazer segunda-feira, mas dentro do universo que acompanha a universidade, né, tem técnicos, alunos e toda a comunidade externa. Né, talvez, numa próxima, possa ter, talvez, pegar um pouco desse leque. Assim. Eu gostei muito do que o Molina falou. Né? Ele até discordo um pouco dele, que ele quer ir na Fena Doce depois, acho. Acho que não é o melhor jeito de conhecer a cidade de Pelotas. Tem várias críticas à visão conservadora da Fena Doce. Ou talvez até seja melhor mesmo, né? Porque lá ele vai ver como essa cidade é um pouco desigual, assim, né? Mas é isso. Na questão de falar depois, o ruim de falar depois é que muita gente fala, já pergunta um pouco se tu já tinha preparado, né? Então tu prepara uma lista e aí tem que ficar encontrando depois os assuntos. Aí eu falo um pouco das ações afirmativas, que o Lô tocou, né? Eu acho que aqui foi imposto, assim, acho que é um bom assunto para a gente falar um pouco aqui nesse processo de estatuinte. Para quem não sabe, aqui foi imposto por uma lei federal, né? Mas a nossa universidade tem dificuldade de se adaptar, a gente tem que chegar a 50% em 4 anos. Foi um compromisso dessa atual gestão, né? Acho que eles estão tentando, né, avançar nesse processo aí, né? Então, a gente tem uma série de dificuldades, né? Tem a questão dos indígenas, quilombolas, então, tudo mais, né, que a gente tem que avançar. Outra coisa que eu ia falar também é a questão da comunidade externa, né? Eu estava falando com o meu amigo ali, o Ricardo, que estava do meu lado, assim. Querendo ou não, a universidade é sustentada por pessoas, por toda a comunidade, né? Toda a sociedade. Mas, até para os problemas que foram relatados antes, para que ela serve, né? Qual o impacto social que ela está se dando, né? As pesquisas, todos os problemas que foram falados. E aí eu gostaria de perguntar como é que vocês veem que a comunidade externa pode estar nesse processo da Constituinte? Como é que vai ser, como é que a gente pode inserir ou não? Até porque o ano passado teve muita discussão em torno da IPCER, né? Porque acaba tendo um hospital e ela acaba servindo a comunidade em geral, né? E a gente inclui esse pessoal de fora dentro da discussão. Então, eu acho que sempre tem uma polêmica quando tem esse assunto, né? E aí, eu acho que é importante falar sobre isso. E também porque, querendo ou não, as administrações sofrem pressões do governo, né? Aprova isso para ter mais dinheiro, para ter mais recursos, mas acho que o processo estaduante, pelo menos, está livre dessas pressões, né? Então, acho que a gente pode fazer um processo bem amplo e democrático. Outra questão que eu queria falar, assim, é que, até foi dito, né? O aluno tem um papel transitório dentro da instituição, né? Só que aí, como é que vai ser o corpo discente? Como é que vocês veem, né, para a mesa? Né? Como é que vocês veem o corpo discente nesse processo da estatuinte? Né? Porque, da mesma forma que o professor hoje tem que ser produtivo, as pressões do capital, isso acaba se refletindo um pouco dentro da sala de aula. Né? Tu quer formar, tu quer passar, tu quer fazer o mestrado. E talvez, eu até falei esses dias, eu vejo que o aluno que tenta ser um sujeito político dentro da instituição, de vez em quando, não é? Não, obviamente não é por todos, acaba não sendo tão bem visto, né? E é cobrado certas coisas para ele de aprovação, tal, que dificulta, né? Afasta, na verdade, o aluno desse processo, né? Seja eleitorais, reitor, de DCE, de DAs, e também do processo estatuinte, né? Como é que vocês veem isso? E para saber também como é que se a banca, já é bem experiente, pelo visto, na militância, né? Se elas já passaram por um processo estatuinte, como é que foi essa experiência, né? Como é que elas veem que tem que ser a questão da democracia. E lembrar também, acho que não foi falado, uma das coisas que eu acho mais nefasta nesse que está acontecendo com o ensino superior no país é essa questão das universidades que estão praticamente pagas para ter diploma, sabe? Falaram que a Anhanguera foi vendida por um grupo externo, né? Um grupo estrangeiro, na verdade. Tem uma Anhanguera aqui na cidade. Eu acho que, num dos slides, estava falando que pesquisa fica quase sendo uma ilha dentro da universidade, né? Mas eu, fazendo essa mesma analogia, eu acho que a universidade pública, assim, né, federal, acaba sendo quase uma analogia em relação ao ensino superior, né? Porque a grande parte está nessas universidades que tu ganha um diploma lá, então tu não tem participação, quase nada, né? Tu entra para se formar em 3, 4 anos, e todo esse debate está feito de estatuinte, de democracia, todo o que enriquece a pessoa, né? Além do ensino técnico, mas enriquece como pessoa, né? Forma-se militante, né? Não acaba não tendo, então, acho que ninguém falou a respeito disso, né? Mas tu vê aqueles números do atual governo, aumentou 75%, 80%, sei lá quantos, os alunos no curso superior, e acaba não tendo, né? Então, acho que devido a essa situação que está no ensino superior hoje, então, todo o debate que está feito para a universidade pública e gratuita e melhorar ela, né? Fugindo um pouco desses males do capital, é muito importante. Então, para só finalizar, assim, todos os debatedores tinham uma visão, como eu diria, marxista, né? Bem interessante, simpatizo com a minha visão política. E gostaria só de pensar aqui, para quem pensou nesse evento, né? Se talvez a gente não tenha que levar eles para outros, porque a universidade é descentralizada, né? Quando a gente faz no direito, ou faz ali no ângulo, fica resumido. Tem a ZEF, tem a geografia. Se estão pensando, né, se o pessoal da reitoria ou quem passou essa atividade, levar para todos os polos, né? Porque a gente acaba fazendo poucas atividades, né, em lugares e as pessoas não chegam, né? Infelizmente não chegam assim. Até para não ter conclusão depois, que não vou amplo debate e tal, a descentralização da universidade prejudica muito isso, né? Até para a gente contagiar os alunos para ir, no caso. Então acho que teria que se pensar de uma forma de, tanto agora que está escrito de metodologia, levar isso para mais lugares possíveis, né? Pelo menos um debate em cada campus, quanto possível, acho que a gente tem que fazer. Era isso. Obrigado.
Matheus? Como é que é o seu nome?
Marlon. Tá, Marlon, por favor. Não, tudo... Marlon. Prazer. Eu tô acostumado já, às vezes é Marcos, Marlon. Esses dias foi Bruno, assim, eu não sei como. Prazer, então, meu nome é Marlon. Faço parte do DCE da FURG. Bom ficar claro. Construo o Movimento Rua. Muito interessante, assim, primeiro parabenizar, né, a mesa. Concordo com uma série de coisas que já foram colocadas por outras intervenções aqui, então vou tentar manter os 3 minutos. Acho que uma provocação importante para fazer, né, embora não necessariamente tenha a ver com debates da Statuint, é o investimento na universidade pública, né? Hoje a gente tem um debate muito grande, principalmente nos movimentos sociais de educação, que é reivindicando o investimento na universidade pública. Porque, querendo ou não, é o socateamento da universidade pública e né, o atrelamento do governo, dos governos com as instituições privadas que faz, enfim, que faz crescer as instituições privadas de educação, os tubarões do ensino. Outra provocação importante, acho que é da assistência estudantil, né? Acho que a Bruna colocou um pouco isso, ou pelo menos tentou trazer um pouco isso, que é da necessidade de debater a permanência do estudante na universidade. Aí a gente falou da casa do estudante, da importância que ela tem, mas uma série de outras, né, alimentação, transporte, e a ampliação, não só o suprimento da demanda, né, mas a ampliação da assistência estudantil que vai para... Né, que deveria chegar todo e qualquer estudante. E aí eu acho que tem um pouco, né, a ver com o estudante hoje não conseguir ler 10 páginas que o professor comentou. Acho que tem um pouco isso também, né? Um estudante que estuda no noturno, trabalha o dia inteiro e faz 10 disciplinas, é um acúmulo de tarefas, né, que dificulta o próprio rendimento acadêmico, né? E que ele também está submetido ao produtivismo acadêmico, precisa fazer pesquisa, precisa ter um bom rendimento no ensino, e isso também dificulta sua participação política no DCE, movimento estudantil como um todo. Queria trazer um pouco da experiência lá da FURG também, né? Acho que não é só da FURG, mas essa dubialidade, assim, né? À medida que a gente tem algumas conquistas, outros problemas se impõem. Por exemplo, a gente conseguiu conquistar as cotas, né, uma vitória importante, mas se por um lado a gente muda o perfil de quem ingressa na universidade, por outro lado, a cara e a cor da evasão continua sendo a mesma, né, muito em função também desse debate de assistência estudantil. Se por um lado a gente consegue a abertura de cursos que eram reivindicações dos movimentos sociais, lá na FURG, por exemplo, abriu a Educação do Campo, né? Não, na verdade, não tanto. Nós tivemos, por exemplo, uma professora reprovada porque ela era muito militante. Uma professora de história que daria aula para a Educação do Campo. Abriu também o curso de agroecologia. E outra coisa interessante é que o curso de Educação do Campo ele está vinculado ao Instituto de Oceanologia da FURG. Né? Então... desculpa, rapidão. Outra coisa é a fragmentação da universidade. Né? O FPEL é um exemplo disso, de vários campos espalhados aqui dentro da própria cidade, mas no caso da FURG e de muitas outras universidades, espalhados em outras cidades, o que dificulta o contato dos próprios estudantes, o contato dos docentes e a organização deles para fazer o movimento estudantil, o movimento social de educação. E concordo com o professor, né, o aumento do número de estudantes, o aumento da oferta no ensino, ele não necessariamente ele não deveria estar atrelado à má qualidade do ensino, né? Mas isso não deveria, porque quando tu diz que o mesmo número de sala de aulas devem comportar um número maior de estudantes, o mesmo número da biblioteca, a mesma quantidade de funcionários, a mesma quantidade de técnicos administrativos, enfim, tudo isso tu está colocando, enfim, precarizando a educação e, enfim, a gente só vai conseguir reverter isso com muita luta. Isso.
Érica.
Oi, boa noite, eu sou a Érica, sou estudante do quinto ano do curso de medicina aqui. É, assim, está bem cansativo, né? Imagino que o pessoal, né, não está só cansado de todas as horas de debate, mas também de toda semana, né? Que sexta-feira à noite, para quem trabalha e estuda, realmente seria um tempo de descanso. E parabéns para quem está aqui, assim. Mas eu acho importante colocar assim, para a contribuição para os próximos espaços e enfatizar o que o fórum colocou aqui. É que, assim, se a gente está discutindo a participação da comunidade externa, a gente também tem que discutir a interna. E eu acho que, para ser qualitativo, né, e para que tenha ampla participação, tem que ter suspensão de todas as atividades, né, para que professores, e não só os estudantes que vão ter abono de faltas, entende? Mas também dos técnicos poderem participar. Enfim, a gente está discutindo a comunidade externa, mas vamos pensar também na interna. E isso é um dos pontos que está aqui na carta, que eu acho que é importante, né, colocar para, enfim, para a organização, assim. Né? E também o tempo, assim, eu acho que a gente pode se organizar mais, né? Ver o tempo de fala, tanto para a mesa, dos blocos, né? Para que seja mais democrático, né? Para que a gente consiga, enfim, aprofundar no debate, mas pessoas consigam intervir, assim. Não seja tanto num caráter de palestra, mas que as pessoas possam protagonizar mais o debate, assim. Outra coisa assim, que eu acho importante nesse período histórico até, né? Da gente dar nome aos bois, assim. Acho que para a gente não entrar num debate muito abstrato, né? Então, se a gente está falando de ampliação de vagas, enfim, a questão da estrutura, professores, precarização, não tem como falar do programa que é o Reúne, né? E o Banco Mundial foi citado aqui até, e ele não é um programa descolado de toda uma lógica internacional, né? Aplicada aqui por um governo. Né? A gente falou do FHC, mas eu acho importante, ainda mais em ano de Copa e eleições, a gente falar também do governo PT. Enfim, tem suas especificidades, suas diferenciações, mas a gente sabe em que lado, né, eles se localizam, qual é o posicionamento, enfim. E o que é o Reúne? Na época do Borges ainda, a gente teve ocupação de aproximadamente 20 reitorias. Né? Então, não tem como a gente escantear. Enfim, não só também o Reúne, né, mas também a EBSER. Eu acho que a EBSER ela tem que ser bem aprofundada, que acho válido, né, a fala da Bruna, porque se a gente fala da terceirização, da privatização, dessa, né, se a gente está em processo de privatização, vai privatizar, a gente vive num sistema de mercadorias, né? E a educação está nesse bojo, a saúde, os direitos sociais, a vida, ela é tida como mercadoria. E o que a gente vai fazer diante disso? Né? Se colocar em luta, mas tem que dar nome aos bois. Assim, eu acho isso muito importante, tá? Para a gente avançar. E assim, alienações todos nós temos. Né? Eu acho que assim, até para a gente não assumir, né, que nem foi colocado uma postura de iluminados. Assim, acho que temos alienações que nem nós sabemos e só coletivamente, organizadamente, a gente consegue avançar, né, de forma coletiva. E assim, já fica o convite até que terça-feira, né, às 10 da manhã, o fórum está organizando uma assembleia, né? Enfim, para a gente discutir, enfim, as categorias e, claro, ampliar também para a comunidade externa. Acho um espaço bem rico, assim. E outra questão, assim, que foi falada da juventude, dos estudantes, né? Acho que assim, a classe trabalhadora ela está no período de reorganização, né? O que que a classe trabalhadora, o que os trabalhadores e trabalhadoras estão sofrendo nesse período? Né? Ainda mais de Copa do Mundo. Estamos vendo estudante ser preso e torturado. Então, a ditadura civil, empresário, militar, não é só lá da década de 60, enfim. Está acontecendo. Né? Professores apanhando, muitas categorias em greve, e a Copa do Mundo e a FIFA tendo o maior lucro da história. Né? E tudo, né? Vamos dizer assim... Claro, tem a grande mídia, toda essa questão. Mas a classe trabalhadora está se reorganizando. Esse período está sendo importante para o movimento estudantil também. Eu acho que a gente não pode entrar no debate moralista, entende? E que acaba reproduzindo também uma certa hierarquia entre as categorias. Por isso que até um dos pontos também do fórum, que eu acho importante, e não só em relação às eleições, mas também no próprio cotidiano, é assim, a decisão paritária, no mínimo paritária, né? O ideal seria universal. Nós somos transitórios, mas a gente é fundamental nesse processo. A gente, enfim, somos futuros trabalhadoras e trabalhadores. A gente constrói isso, entendeu? É nosso. Se é público, é nosso, é coletivo. Entende? Então, não é porque o estudante passa aqui 6 anos, ou, enfim, que o movimento estudante é transitório, que ele não tem todo um reflexo geral e da organização dos futuros trabalhadores. Então, acho que assim, é importante essa valorização assim, da categoria estudantil e, quem sabe, nos próximos espaços tenha algo mais voltado a isso. Assim, acho importante falar das outras categorias, mas eu achei que faltou um pouco mais para os estudantes. Assim. É isso.
Guilherme?
Bom, eu vou tentar ser bem sucinto, eu anotei aqui o roteiro para falar, para não estender muito tempo. Meu nome é Guilherme, eu sou aluno da pedagogia, sou assistido pela assistência estudantil daqui de Pelotas. Fui contemplado muito nas falas da Bruna, do Marlon e agora da Érica. A minha questão é a seguinte, professora Marlene, tu fala sobre formações continuadas, que as escolas públicas estão aprovando, que os alunos chegam no último ano sem saber ler e escrever. O senhor, esqueci o nome do senhor, diz que o Enem abre portas para a população entrar na Universidade Federal. Mas e aí? Eu queria saber de uma resposta concreta, de como a estatuinte vai receber a população, as pessoas de baixa renda, que usaram das redes públicas para entrar na universidade. Como a Constituinte vai poder beneficiar os estudantes como essas pessoas, oriundas dessa formação básica, para permanecer na universidade? Como esse processo vai garantir o acesso à educação universitária? Em relação à metodologia de ensino, assistência estudantil? Porque não adianta apenas abrir as portas da universidade para a população, sendo que ainda é precária assistente estudantil. Já que a atual pró-reitora de assuntos estudantis afirma que foram beneficiadas os alunos com faixa entre até R$ 230,00, e não quem recebe um salário mínimo e meio por mês. Então, era essa a questão que eu gostaria de colocar no momento.
Bom, nosso último inscrito, Luan.
Bom, gente, acho que durante todo o processo, né, a gente vai entrar aí mais de um ano, a gente vai ter debatendo essa reconstrução aí da universidade, a gente vai entrar em um debate que eu acho que é fundamental, né, que vai, inclusive, a gente vai polarizar em alguns momentos entre a defesa, né, de uma universidade realmente popular e aqueles que vão defender a privatização desse espaço. E acho que essa palavra privatização, neoliberalismo, foram coisas muito trazidas aqui hoje pela mesa, né? Mas talvez o pessoal, os palestrantes, não saibam muito do que se passa aqui na UFPEL. A gente tem uma universidade com 3 fundações de apoio. E a gente sabe que o dinheiro, a forma que é utilizado isso, que é uma forma confortável, inclusive, né, por muitos na nossa universidade, é uma forma que escancara, né, até mesmo, diria, a corrupção. Corrupção é um tema importante hoje na nossa sociedade. Acho que milhões de brasileiros foram às ruas ano passado e muitos, grande maioria, movida e tocada pelo tema corrupção. E hoje a gente sabe que tem essas fundações e professores e membros da comunidade universitária que usam esse dinheiro para pagar jantares luxuosos em grandes restaurantes aqui da cidade. Isso acontece hoje, não é na época do César Borges que eu estou falando. Que não tem nada a ver com preço de mercado, né? Uma janta num restaurante de luxo aqui em Pelotas. Isso tem acontecido. Isso é privatização também, né? Essa corrupção também é privatização, porque está privatizando o dinheiro público, fazendo mau uso dele. A gente tem um problema aqui na UFPEL também, que é a entrega do nosso hospital universitário, hospital escola, para a gestão dessa nova empresa, empresa pública de direito privado, que no seu estatuto diz, ela visa o lucro, lucro. Então, a gente não pode fazer de conta que o debate que a gente faz aqui é um debate teórico, né, que a gente tem que desenvolver, debater. Não, gente, a nossa universidade está sendo privatizada hoje começou com a reforma universitária de 2003, tivemos o REUNE, né? E agora, hoje em dia, continua isso. Tem novos, cada vez novos projetos que vêm de cima e são impostos, e tem gente aqui que está aceitando. Então, quando a gente fala em privatização, fala em para que serve a universidade, a gente tem que ter ciência. Que, por exemplo, um hospital escola público, que sirva para desenvolver ensino, pesquisa e extensão lá dentro, a gente tem que defender sim, defender muito. Então, acho que esse é um debate que a gente não pode esquecer nesse processo.
Bom, então, os professores nessa ordem? Sim, professor. Pode ser? Já responder as perguntas e fazendo as despedidas também.
É, eu vou me despedir porque vou viajar amanhã às 5 da manhã. Eu dou aula no Rio amanhã cedo ainda. Quer dizer, pretendo. Mas não é porque temas para debate tem bastante. E eu penso assim, tem um método de debate, né, que vocês têm que pensar internamente, não sou eu que vou dizer, seria arrogância também, mas é importante dizer que, por esse método, aqui é um processo detonador do debate. Isso aqui é o ponto de partida, que, na verdade, não começou aqui, tem uma dialética nisso, né? Começou lá atrás. A gente nunca está começando a história está sempre em processo. Então, esse detonador vai ter que criar mecanismos de debate interno, de aferição, de mediação, e não somos nós que vamos dizer isso aqui, né? Na verdade, é um processo que vocês vão constituir dentro da própria lógica que vocês vão construir. Segundo, não tem uma separação entre teoria e prática aqui, não. Eu queria dizer que a gente está falando de praxis, significa o seguinte, o que a gente está dizendo é que as coisas estão acontecendo na prática e tem que ser enfrentada como prática, né? Então, não tem um debate teórico, metodológico, intelectual sobre a crise, sobre o neoliberalismo, sobre a privatização. Tem um processo interno concreto que essa teoria está explicando a fruto de uma realidade que está acontecendo. Então, não se separa dentro do debate político a teoria da prática, né? Ela é uma relação que está junto. E as fundações, o que se citou aqui, e na minha fala, por exemplo, tem vários exemplos do que isso está acontecendo, não é apartado da realidade, é o contrário, é dentro da realidade. Bom, tem outras questões aqui que a fala daquela garota de medicina, Érica, talvez num outro momento, num outro tempo, a gente tenha condições de discutir. Infelizmente, 10 horas da noite, sexta-feira, você abriu um leque de questões que daria um grande debate que eu gostaria de fazer fraternalmente com você, mas não vai dar tempo. Só queria deixar uma sugestão que vocês, se possível, tiverem interesse, leiam um texto de um professor chamado Miguel Arroyo, que chama-se Aprender com os Movimentos Sociais. Aprender com os Movimentos Sociais. Miguel Arroyo é um espanhol, gente boa pra caramba, né? Um garoto de quase 90 anos, ele diz o seguinte, a gente tem que aprender com a praxis, e a dialética ela é conflituosa, ela é contraditória, e talvez a gente precise de um banho de realidade do mundo externo para dentro de nós mesmos. Nós somos queridos e queridas, nós somos um ambiente de classe média, um ambiente elitista, um ambiente que está no campo dos incluídos no direito. Então, talvez fosse importante a gente trazer aqueles que estão excluídos dos direitos para fazer o diálogo conosco. Por exemplo, Érica, trazer aqui os índios, trazer aqui os negros, as mulheres, os sem teto, os sem terra, trazer esses movimentos para fazer o debate, para falar com a gente, perguntar para a gente, aprender com a gente e, principalmente, ensinar com a gente, ensinar para a gente. Talvez a nossa arrogância, o nosso pedantismo, o nosso elitismo descesse um pouquinho do salto para a gente entender a realidade dessas pessoas, né? Por fim, nós temos que fazer um combate acirrado em defesa da educação pública. Só vai existir democracia, só vai existir liberdade, só vai existir direitos se tiver escola pública. A escola pública é fundamental, é um bastião de resistência contra a privatização da vida. Então, defender a universidade pública, botar o pé na parede, botar o pé na porta, impedir, fazer um enfrentamento, mesmo com uma correlação de força desfavorável, é fundamental para nós. Lembrando sempre que nós estamos lutando por a palavra mais. Viu, Érica? Nós estamos lutando sempre com a palavra mais. Cuidado que alguns setores que você está falando que estão em disputa estão defendendo a palavra menos. E estão usando, inclusive, os movimentos sociais, as lutas de rua, vendendo bombom envenenado. Vendendo uma ideia que, na prática, vai ser desenvolvida ao contrário. Então, o que nós estamos lutando é garantir esses direitos que nós já temos e avançar sobre os outros, para conquistar os outros. Então, nós queremos, a nossa agenda é mais democracia, mais direito, mais liberdade, mais rua. Não é o retrocesso. Muito cuidado, porque tem aí lobo fantasiado de cordeiro. Né? Eu fiquei impressionado, Aécio Neves defender que o Supremo Tribunal Federal garantisse, por lei, o direito de manifestação dentro dos estádios de futebol. Eu acho que o Aécio Neves estava entrando para o Partido Revolucionário, assim, né? Defendendo a democracia direta, a liberdade das massas. Ele foi lá para o Gilmar Mendes pedir que o Gilmar Mendes revogasse da Lei Geral das Copas, da Copa, o direito de manifestação, expressão dentro dos estádios. Né? Quase que eu assim, fiquei em dúvida se eu não deveria votar no Aécio Neves, porque falei, caramba, é tudo que a gente está defendendo, agora ele passou a defender. Né? Institucionar a Bolsa Família, por exemplo, como política de Estado, olha que coisa revolucionária, né? Quer dizer, quase revolucionária, né? Porque a gente, quer um Estado que não tenha Bolsa Família, né? Que não tenha política de ação afirmativa, que não tenha cotas. Então é um processo que a gente tem que avançar sobre o que já está conquistado. Insisto, e vocês poderão discutir isso, né? Eu não vou estar aqui presente, garantir mais vagas, expansão em quantidade, não tem nenhuma contradição de lutar pela qualidade desses direitos. É um outro patamar de luta que tem que ser enfrentado. E digo mais, se tem uma reitoria que em vários pontos pode ser aliada da nossa luta, vamos buscar esses pontos de aliança e avançar. Aquilo que não tiver aliança na luta, vai ter que fazer um enfrentamento, porque é da vida isso, o embate isso. A sociedade só mobiliza, a vida só muda, a história só se movimenta porque as pessoas se movimentam. A história não é uma coisa ideal que ela vai se movimentar como pensava o Hegel. A história se movimenta porque tem seres humanos encarnados que estão em movimento, que estão em processo de confrontação. E mais, nós temos que ter uma esperança militante. O que é uma esperança militante? É uma esperança que debate, que discute, que organiza, mas que vai à luta, que vai fazer o processo no concreto. Nós não temos utopia daquela que fica assistindo no horizonte. Nós temos utopia do ponto de vista de colocar tarefas estratégicas e fazer a luta e fazer o combate. Ora a gente ganha, ora a gente perde, ora a gente avança, ora a gente recua, mas isso é da luta de classe, isso é da luta social. Muito obrigado, parabéns, vamos em frente e, se no futuro tiver uma outra oportunidade, a gente continua discutindo outros temas. Foi uma grande noite, maravilhosa. Obrigado.
Bem, algumas questões que foram levantadas. Acesso a condições de permanência, não é? Quer dizer, não é só colocar o aluno para dentro, quer dizer, garantir que ele permaneça, e segundo, que tenha condições de aprender, compreende? De sucesso, vamos usar essa palavra, não é? No curso pretendido. Bom, eu não tenho resposta para isso, eu acho que isso é um desafio, Sempre associado, quando tu amplia o acesso, tu também cria o desafio de garantir a permanência e o desempenho, bom desempenho dentro da instituição. Esse é um baita desafio, sem dúvida nenhuma, que está aí. Como a Constituinte vai garantir essa permanência desses, por exemplo, que têm menos condições financeiras, até menos condições em termos de educação, é outro desafio, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que isso aí tem que ser construído, não tem resposta pronta. Tem uma coisa, uma questão que o pró-reitor Osório colocou para mim, como é que vai levar a pesquisa na graduação? Eu esqueci de responder. Bom, eu acho que aqui também é uma questão para ser enfrentada. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho envolvido alunos de graduação em projetos meus de pesquisa, faço um recorte lá dentro, tenho acompanhado e já tenho publicado com eles, alunos de graduação, vários artigos. Eu me lembro agora, pelo menos 3, em bons periódicos, com alunos de graduação, mas aí alunos que entram na iniciação científica. Tá? Isso é uma coisa. Não quero dizer que tem que envolver toda a graduação em pesquisa. Agora, tem uma coisa que pode ser feita, é levar a pesquisa que está sendo feita, publicada, levar para a graduação. Compreende? Não só na forma dos manuais que consagram pesquisa de 20, 30 anos atrás, mas de artigos de periódicos, por que não levar? Isso é possível. Compreende? É possível. Agora, a gente não está habituado a fazer isso. Então, acho que também ali é uma coisa a construir. Mas penso que é, do ponto de vista da universidade como locus de pesquisa, penso que isso deve ser buscado e, segundo, penso que é possível. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Acho que o Helder e o Alceu já disseram muito do que eu poderia dizer, bem como acho que as pessoas que vieram, que fizeram uma síntese excelente do que se debateu hoje. Então, o que, que eu vou colocar? Acho que o investimento, o processo estatuinte é um grande desafio. Eu ressaltei isso no começo. Eu acho que essa universidade teve uma iniciativa que é a primeira no país. Está liderando um processo de debate dentro das universidades no país. Eu acho que isso já agora que é um desafio, sem dúvida. Segundo, que a administração público-privada já está nos hospitais universitários, na URGS também. Né? Porque até... Tem pessoas que são atendidas pelo SUS, mas boa parte da parte de cima do hospital já é para Unimed, outras coisas, para ganhar dinheiro. O que eu quero chamar a atenção aqui, para a minha vida de militante, é o seguinte. Nós temos que estar atentos a que contexto o capitalismo não teve a última crise, não foi em 2008, vai ter outras. As nossas empresas de venda de carro estão parando. O governo está investindo nas empresas para demitir muito mais funcionários, operários estão em férias, porque já vendeu todos os carros. Nós vamos viver outras crises, não é? O investimento imobiliário também está se criando uma bolha no Brasil. Então, nós temos que estar atentar ao contexto. Não é? A educação do campo. Se multiplicaram pelas universidades a oferta de licenciaturas. Agora, o que adianta da educação do campo se não tiver campo, se não tiver terra? Se tem milhares de trabalhadores sem terra no país? Se indígenas aqui foram presos porque estavam se... digladiando com gente, com agronegócio que quer invadir as terras deles. Se foram construídas uma quantidade enorme de hidrelétricas, eu tenho uma relação muito forte com o pessoal do Amazonas, Mato Grosso, Pará, etc. Né? Porque eu também tenho relação com eles. Tem muitos companheiros lá, muitos agricultores sendo expulsos. Né? De lá até as hidrelétricas... prometem e deixam esse pessoal sem terra. O que adianta fazer a educação do campo se não tiver terra? Porque, para o camponês, trabalho e educação são inseparáveis. Não se aprende a ser camponês de hoje para amanhã. Tá? Camponês não se aprende na escola. É lidando com a terra e sem terra. Se aprende a ser camponês como? Então, essa é uma grande questão hoje para os povos indígenas, quilombolas, e camponeses, que está colocado, e eu acho que não está fora do nosso trabalho e da nossa preocupação. Trabalho dos professores, Tá. A última coisa que eu vou falar, né? Nós podemos entrar assim numa crise no Brasil, talvez já para o final do ano. Mas nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos vêm perdendo devagar o seu lugar como imperador, como império. Dá para ver isso agora no que aconteceu com a Rússia e a Crimeia. E dá para ver isso quando, porque quando caiu o leste, a Rússia e como é que se, caiu a União Soviética e o Muro de Berlim, onde se desestruturou a União Soviética e o Muro de Berlim, eles procuraram dividir os países para poder manter o controle. Chegaram a invadir, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, o Iraque. Só que hoje as populações estão, que elas estavam acostumadas a conviver, estão em luta. A Rússia não vai querer perder a Crimeia, porque ela tem o gás e o petróleo que os Estados Unidos e outras, e a Alemanha precisa. A Inglaterra tem muitos investidores lá. A Europa precisa desse gás. Então, as coisas não estão bem. Os Estados Unidos não vão perder isso assim, de uma hora para outra. A Espanha e... Eu não me lembro. A França e a Alemanha elegeram governos de extrema direita. Porque não querem mais saber de ajuda de Estado do Bem-Estar Social. Mesmo aquele programa da saúde que o Obama conseguiu nos Estados Unidos, está enfrentando gravíssimos problemas e denúncias. Nós temos que estar atentos ao contexto onde está inserida a nossa universidade brasileira. Contexto brasileiro e o contexto mundial, porque nós hoje não estamos fora. Eu já falei na globalização ou mundialização. Nós estamos dentro desse contexto. O que acontecer por lá nos atinge. As empresas hoje ficam onde dá certo. Então, acho que nós precisamos fazer formação. Né? Formação, reflexão, oportunidades de discussão sobre esse contexto internacional, contexto nacional, a nossa realidade, o que nós queremos fazer com os professores, fazer com os estudantes, fazer com funcionários. Sabe? Vamos retomar o tempo que a gente fazia a formação. Eu acho que é isso. E eu agradeço profundamente vocês terem me escutado, terem me convidado, porque isso fortalece o meu compromisso com a transformação social, meu compromisso com a educação, com a universidade. Muito, muito obrigada. E desculpem as minhas falhas, porque essa não é a área que eu tenho um grande domínio. Muito obrigada.
Bom, agradecer a todos, especialmente os palestrantes, e convidá-los, então, na segunda-feira. O debate vai ser sobre formação acadêmica, né? Justamente o que a professora colocou, às 19 horas, e perfil dos egressos, às 19 horas aqui. Muito obrigada e boa noite.